Ok. Em 5, 4, 3. Homero, agora vamos falar um pouquinho da área do teu doutoramento, daquele trabalho que você tem feito de investigação, que é sobre a prótese obturadora do palato. Essa prótese obturadora do palato, que é um recurso tão importante, tão válido na recuperação, na capacidade de comunicação através da fala para tantas pessoas. Deixa eu te perguntar, para as pessoas entenderem, você consegue dar assim mais uma ideia clara. Qual é o principal objetivo da prótese obturadora de palato?
O objetivo principal, a gente sempre fala quando você está no próprio nome da prótese já está mencionado, a gente está falando de uma prótese de palato. Então a gente está preocupado em dar uma condição estrutural para o palato que tem alguma deficiência. Se ele tem uma deficiência de palato duro, no caso de uma fístula, a gente vai ter uma prótese obturadora de palato. Quando a gente tem um palato curto, a gente vai ter a prótese obturadora de faringe. Então, a intenção das próteses é justamente dar ao paciente, dar ao indivíduo que tem falta de tecidos, dar a condição de estrutura como quem não teve fissura e como quem consegue ter uma comunicação normal, ou como quem nasceu com fissura e fez a palato primária e teve uma boa condição estrutural para poder desenvolver uma fala normal. Esse é o objetivo. Então, o objetivo da prótese é promover a suficiência valofaríngea, a condição anatômica estrutural de normalidade. Esse é o nosso objetivo principal.
Ok. Homero, e quando a gente divide aqui, quando você dividiu a prótese faríngea e a prótese do palato, no fundo, a prótese faríngea entraria no, numa linguagem mais coloquial como todas as próteses obturadoras de palato, não é? Portanto, estamos a referir, no caso, ao palato mole. Será isso?
Isso, exatamente. Então, quando a gente fala em prótese de palato, a gente usa o termo prótese de palato e só subdivide essa classificação como um bulbo faríngeo, um obturador faríngeo, é para diferenciar das próteses que somente obturam estruturas faltantes no palato duro ou, né, na área de transição, que são as fístulas, né? Então, a
Isso.
intenção de dissociar é justamente isso. A grande maioria dos casos que utilizam uma prótese de palato geralmente é para complementar um palato curto. Então, são pacientes que têm um palato que não tem o comprimento adequado, né, não teve condições anatômicas e estruturais para que o cirurgião fizesse a palatoplastia primária e tivesse um comprimento adequado para poder ter o fechamento velofaríngeo e poder desenvolver uma fala dentro de uma normalidade.
Homero, então, nós quando falamos da prótese da parte do velofaríngea, do anel velofaríngeo, da função dessa parte lá de trás, que é aquela parte para as pessoas saberem, quando nós falamos do véu palatino, que é aquela parte do céu da boca que se mexe, que vai para frente e para trás quando a gente fala, quando engole. Portanto, essa zona é uma zona que trabalha, é uma zona funcional, né? Essa prótese obturadora do palato, ela acaba por se intrometer, vamos dizer assim, nessa região de função. Qual é que é a relação a importância do mecanismo funcional com o uso da prótese palatina, da prótese obturadora do palato?
A gente, nos ensinos da fonoaudiologia que eu tive, elas mencionam muito que a gente não tem um órgão específico para fala, que a gente empresta muitas estruturas e que essas estruturas anatômicas que a gente possui são usadas como articuladores para poder criar-se um código linguístico, uma forma de se comunicar. E com isso a gente tem a fala que todo mundo usa em diferentes idiomas e tudo mais. Então, a intenção do cirurgião, quando ele faz a reconstrução do palato, é deixar esse palato mole o suficientemente longo para poder separar cavidade oral da cavidade nasal e, com isso, a pessoa ter condição de trazer o ar para a cavidade oral e não deixar escapar pelo nariz. Uhum. Né? E o que a gente tem é justamente isso acontecendo na maioria dos pacientes. O cirurgião consegue dar essa reabilitação com a cirurgia primária. Temos outras cirurgias que são realizadas na sequência, que vêm colaborar, só que temos uma parte dessa população que fica com o palato curto, que vai para a avaliação do cirurgião e que a gente vê que a velofaringe, né, a garganta e o véu palatino, que é curto, não tem um bom funcionamento. Mas não tem um bom funcionamento porque nunca foi usado para a função da fala. Uhum. E nesse quadro que a gente fala que é de hipodinamismo, quer dizer, de pouco movimento das paredes da garganta, é que a gente tem na odontologia a possibilidade e a oportunidade de ajudar a fonoaudiologia no processo de reabilitação da fala, preenchendo todo aquele espaço com o bulbo faríngeo. Então, o grande objetivo nosso no uso dessas próteses é que a gente consiga, num primeiro momento, né, dar essa suficiência, quer dizer, dar uma situação de normalidade estrutural para aquele paciente que não tem pouquíssimo movimento na velofaringe, e com isso ele ter essa condição de buscar a melhora da fala com um processo de fonoterapia, algo que ele vai ter que aprender, que ele nunca possuiu essa condição anatômica de normalidade.
Certo. Nesse caso, fazendo uma figura de linguagem aqui, criando uma imagem metafórica para as pessoas, no fundo é como se esses músculos nascessem sem capacidade de saber que o outro músculo com quem ele deveria se encontrar existe. Então ele não vai à procura de uma coisa que não existe. De repente você coloca alguma coisa a interpor entre esses dois músculos, eles sentem o contato e no subconsciente desses músculos eles imaginam que é o outro músculo. Mas na verdade eles estão encontrando esse bulbo. E consequentemente isso poderá ativar então essa função desses dois músculos que a partida não seriam procurar antes de terem encontrado esse contato.
Exato, é uma função, o músculo ele está lá, ele funciona, né? A velofaringe ela tem a sua ação na deglutição, uhum. Então a gente consegue observar a potência, a força daquele músculo, só que em virtude de ter um palato muito curto, como você mesmo mencionou, o paciente ele não desenvolve um bom movimento porque ele não consegue usar aquele músculo para aquela função específica pela falta do antagonista. É como se a gente quisesse bater palmas com uma mão só. Né? Uhum. Vai precisar do antagonista para poder ter o contato. E realmente o obturador faríngeo, ele consegue, por ele ser um procedimento artificial, né? Ser uma prótese, a gente consegue preencher uma área muito grande, muito maior do que a da cirurgia, né? Como um retalho faríngeo, por exemplo. E nessas circunstâncias, a gente realmente consegue dar para o paciente aquilo que ele necessita naquele momento. Então, naquela circunstância, a cirurgia, eu costumo falar para os meus pacientes, eu falo, imagina que a cirurgia é como se fosse uma torneira que está aberta 10 voltas e que você tem que fechar com a cirurgia somente 2. E com a prótese eu consigo fechar 10 vezes. Uhum. Então eu consigo dar total condição anatômica para que o paciente desenvolva e aprenda a falar com suficiência. Aprenda a falar sem jogar o ar pelo nariz, sem fazer os soquinhos na garganta que a gente conhece, que são os golpes de glote. Então, dar de uma forma artificial, com toda a versatilidade que a gente sabe que a gente pode ter com a prótese, de modificações nessa prótese, para dar uma boa ferramenta para a fono trabalhar, isso realmente, a prótese vem para dar essa condição para os pacientes que têm uma estrutura anatômica ali, funcional, mais prejudicada, né?
Então, no fundo, a prótese acaba por estimular esse mecanismo funcional, é isso? Acaba por promover uma função nessa zona da velofaringe.
Sim, a gente tem... Quando eu estou mais de 25 anos trabalhando com isso, e eu lembro que a prótese ela era muito usada, né, quando eu comecei a estudar essa área, ela era usada como o fim de um processo de reabilitação. Então, o paciente fazia todo o protocolo cirúrgico, se tentava todas as cirurgias possíveis, e quando se esgotava as possibilidades, ele era encaminhado para usar uma prótese. E as pesquisas realizadas na Universidade de São Paulo, com as professoras da fonoaudiologia, usando prótese de palato e colhendo bons resultados, mostrou que a prótese não só pode dar a suficiência para essa pessoa que tem uma velofaringe hipodinâmica, como também a gente pode dar para esse paciente, futuramente, condições melhores para ele fazer uma cirurgia. De que forma? Através de uma hierarquia aí de conquistas desse paciente. Primeiro, conquistando a suficiência, vai se poder trabalhar para que ele tenha uma fala normal. Eu sempre falo para os meus pacientes, eu falo, olha, não vou colocar a prótese para você melhorar 5%, nem 10%. A gente vai buscar a fala normal. E eles falam assim, mas é possível? Eu falei, se você tem a mesma condição que a minha usando a prótese, é só uma questão da gente fazer uma troca, né, da forma com que você usa hoje o seu mecanismo nasofaríngeo por uma outra forma. Então, vamos sim brigar por uma fala normal.
Perfeito.
E a partir dessa fala normal, o que a gente observa? Que aquele músculo que não tinha uma boa função, né, a gente não tinha ainda um bom desenvolvimento dessa musculatura, a gente consegue ensinar ao paciente a desenvolver essa musculatura. E aí eu consigo devolver esse paciente para o cirurgião, ao invés de ter um quadro de velofaringe hipodinâmica e alterações de fala, dá para encaminhar para avaliação cirúrgica posterior um paciente com uma fala normal e com uma dinâmica de movimento da velofaringe muito melhor. E é isso que o estudo do meu doutorado vai vir justamente ratificar isso. E a gente observou, assim, verdadeiros milagres do ponto de vista de função velofaríngea com o processo de redução das próteses.
Com o aprendizado da prótese.
Com o aprendizado desse casamento da prótese com a fonoaudiologia, com a fonoterapia bem direcionada, a gente pode mudar quadros severos de hipodinamismo e de fala ruim para uma fala normal, e o cirurgião ter condição de operar e manter a fala normal conquistada com a prótese.
Fantástico.
Com isso, a gente deixou de ser fim de um processo de reabilitação e a gente começou a ser meio, como uma ferramenta para otimizar o trabalho do cirurgião e minimizar quadros difíceis de resolução através de fonoterapia e tudo mais.
Fantástico. E essa é uma grande realidade e acaba por ser também alvo de uma série de histórias que a gente ouve contar, porque o mundo das fissuras é um mundo cheio de lendas e mitos, né? Então, eu vou te fazer uma pergunta assim, muito direta, muito clara. Mito ou verdade? Agora está na moda essas coisas nas redes sociais, né? Mito ou verdade? É mentira ou é verdade? A prótese obturadora, ela causa habituação, ou seja, ela inibe ou, de alguma forma, desestimula a função velofaríngea?
Isso vem contrário, isso é um mito, porque a gente está justamente falando o contrário, né? Exato. Que a gente tem totais condições de otimizar, então a prótese ela nunca vai causar, após a sua adaptação e o processo de fonoterapia, uma acomodação. A gente vai ter, sim, um desenvolvimento desse músculo, um desenvolvimento dessa fala, a gente só caminha para frente, a gente não vai caminhar para trás. Isso é mito.
É mito.